Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, 101 mil e quantos mortos mesmo? O Estadão fez uma comparação que eu achei bastante impressionante, bastante, sei lá, dá o que pensar, colocando que se a gente fizesse um minuto de silêncio por cada brasileiro que morreu, a gente precisaria de 70 dias em absoluto silêncio. 70 dias fazendo um minuto de silêncio atrás do outro. Essa foi a primeira comparação que para mim deu uma escala assim, palpável. Eu pensei outro dia, acho que na própria sexta-feira, eu pensei, bom, o acidente da TAM matou 200, então são 6 acidentes da TAM todo dia, né? Como se caísse um Boeing a cada 4 horas. Mas acho que essa dos 70 dias acho que me pega mais, né? Porque 70 dias a gente sabe o que, que é, né? A quarentena de muita gente dura mais ou menos isso, um pouco mais do que isso. Então, eu vou tentar colocar isso num certo contexto. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas interessantes que eu ouvi nesse final de semana, que eu li e tal, mas uma delas dá uma perspectiva até histórica para isso. Porque como é que você entende, né, militares, alguém com formação militar ou mesmo todas as forças armadas brasileiras de uma certa maneira cegas diante disso, indiferentes diante disso, não fazendo nada a respeito disso? Por que esse pacto estranho com a morte inútil? E por uma coincidência, sexta-feira eu ouvi um podcast extremamente interessante, eu descobri recentemente, chama The Forum, que eles pegam, sei lá, temas históricos e trazem especialistas para falar, e trouxeram especialistas para falar sobre Esparta, para quem assistiu aquele filme 300, né, ou qualquer outra coisa parecida, Esparta. Pois bem, Esparta, uma civilização estranha, uma civilização que ficava ali entre, né, dois, num vale, isoladinha, fechadinha. Não sei se vocês sabem detalhes, eu não sabia tantos detalhes assim. Esparta, acho que todo mundo imagina, né? Uma civilização basicamente militar, com uma disciplina férrea, guerreiros, guerreiros duríssimos. Mas tem algumas questões que acho que muita gente não conhece ou talvez não se lembre. Em Esparta, as crianças que nasciam com algum tipo de defeito, se bem que isso não é tão raro assim, tá? Os romanos também faziam isso, mas faziam num outro contexto. Mas se uma criança, por alguma causa, não prometia virar um grande guerreiro, o Estado, né, os sacerdotes espartanos sacrificavam a criança. Né? Então você já morria, o Estado, né, tinha esse dever, né, de cortar pela raiz uma criança que não fosse ser capaz de ser um bom guerreiro. As crianças eram treinadas a serem guerreiras desde o começo, os homens todos viviam em casernas, longe das próprias mulheres, das próprias famílias. Nessa caserna eles comiam todo santo dia um cozido nojento, horroroso, feito de sangue de porco e de sei lá do que mais de porco. Treino de combate direto, a questão era a vitória ou a morte, né? A única opção de derrotar jamais, uma coisa meio sinistra. O rito de passagem de um garoto para um homem envolvia você ser solto numa floresta. E aí vem uma questão interessante, um parêntese. A sociedade espartana, ela só era viável porque ela contava com escravos. E você ser escravo de um espartano não era simples, porque o escravo pertencia à terra. O escravo não podia ser vendido, libertado, comprado, nada. Era a pior situação de escravo ever. Tudo bem que a antiguidade tinha escravos, a Grécia tinha escravos, romanos tinha escravos, mas em Roma um escravo podia ser liberto, ele podia se tornar um comerciante, ele podia ter uma vida normal. Na Grécia não era muito diferente, mas em Esparta a escravidão era brutal. Né? Tanto é que o rito de passagem para um rapazinho ser considerado um homem era ele se sobreviver no meio da floresta sozinho e matar, se possível, um animal selvagem ou trazer morto um escravo, né? Trazer morto um outro um cidadão de uma outra civilização. Um culto da morte, né? Um culto da morte. ok, por que que a gente cultua tanto Esparta? Até um dos entrevistados ali fala, olha, eu nunca vi nenhum time de futebol chamado os Atenienses, né? Agora, espartanos tem um monte, Spartans nos Estados Unidos, toda cidade tem um Spartans. Por que que a gente cultua Esparta? Né? Por que que a gente cultua Esparta? É uma questão curiosa, porque que herança que a Esparta deixou? Pensa na filosofia, vem de Atenas. Pensa na democracia, vem de Atenas. Pensa nos primórdios do pensamento científico, vem de Atenas. Pensa na arquitetura, Atenas. Pensa na escultura, Atenas. Pensa na poesia, Atenas. O que que Esparta deixou? Não deixou nada. E aí tem uma questão curiosa, porque num determinado momento, aquela Batalha dos 300, na verdade, parece que não foi tão significativa assim. Ok, morreram todos, que legal, corajosos, os persas ficaram super impressionados, mas, na verdade, isso não alterou muito o frigir dos ovos. Mas, num determinado momento, Esparta entra em guerra com Atenas, vence e domina Atenas. Atenas, o berço da democracia, que estava começando a construir um império, de uma hora para outra, os espartanos dominam o império, e é um absoluto desastre, porque as leis espartanas foram feitas por uma oligarquia, né, que na verdade aquilo é uma tirania, é oligarquia, ela não foi feita para diversidade, ela não foi feita para expansão, ela foi feita para conservação, para tradição, para manter tudo igual, para manter uma classe que só sobrevive à custa de escravos. A hora que ela tem que tocar um império, ela não consegue fazer isso bem e desmorona, acaba perdendo, acaba sumindo da história. Qual é a importância de Esparta? Curiosamente, eu não sei se vocês sabiam disso, eu tinha uma vaga noção, essa coisa da disciplina, do sacrifício, do culto da morte, acaba marcando sistemas educacionais inteiros, porque, na verdade, ao longo de muito tempo, todos os países, as nações, todo mundo admirava Esparta, ninguém dava bola para Atenas. Atenas só passa a ser minimamente cultuada, minimamente respeitada a partir da Renascença. Mas até então, Esparta, aquela coisa da honra, da guerra, da morte, marca os sistemas educacionais. Até um dos apresentadores ali comenta que as escolas de elite inglesas seguiam o modelo espartano, eminentemente masculinas, né, uma disciplina férrea, justamente por quê? Porque estava criando os cidadãos que iam expandir o Império Britânico, né, um império bastante racista, aliás, diga-se de passagem. Eu já sabia que quando a Alemanha começa a tornar a educação pública na época prussiana, antes da Alemanha existir como tal, na época da Prússia, o modelo da Prússia era espartano. Né, quando o resto, aí você entende que, de repente, por quê, né, uma mentalidade militarista, se a educação pública é militarista e cultua a morte, o que que a gente tem? Primeira Guerra, Segunda Guerra, dezenas de milhões de mortos. Né? O Japão, quando quer fazer uma educação pública, ele se pauta onde? Ele se pauta pelo modelo prussiano, espartano, de disciplina e culto da morte. Então, quando a gente vê criaturas completamente deformadas, completamente sociopatas, sem nenhuma empatia, como Bolsonaro, e um exército que é complacente com esse desprezo pela vida humana, você vê que a gente ainda tem muito que redescobrir Atenas. Eu sou um ateniense por adoção. Eu não consigo entender o culto à Esparta. Eu não consigo entender esse culto da disciplina, da morte, desse mundo masculino. E, aliás, já que caso alguém ainda tenha algum apreço pela questão espartana, saiba que se você fosse um espartaninho de 12, 13, 14 anos, você teria que ser adotado por um mentor, um homem mais velho, que seria o seu guia ali nas artes de combate e provavelmente o seu amante. Você ia ser um amante forçado de um homem mais velho, né? A questão da, tudo bem que a questão do homossexualismo na Grécia, em outras civilizações também era diferente, mas em Esparta fazia parte, você tinha sim. Então, para quem ainda acha que isso é um culto sensacional, vamos ver se de repente, né, o pessoal ali nas Forças Armadas acha bonito essa história de você começar a sua vida sexual dessa maneira. Né? Pois bem, desculpa, estou desabafando um pouco, mas é que realmente esse episódio sobre Esparta me abriu os olhos sobre várias coisas. Vou dar o link aqui para quem quiser ouvi, eu acho que foi um episódio bastante interessante. Eu ouvi também, esse eu não aguentei ouvir até o final, tá? Eu amarelei, eu realmente não aguentei, porque era uma entrevista no Intelligence Squared com a autora de um livro sobre deepfakes. Deepfakes é quando você usa inteligência artificial para criar algum tipo de imagem ou de vídeo que é falso, mas que não parece falso, parece realista. Isso já está acontecendo, tem muita gente criando pornografia com o rosto de pessoas que não tem nada a ver com isso, né? E a questão é, teremos eleições nos Estados Unidos, teremos eleições no mundo inteiro, né? O que acontece se de repente, como é que você vai saber se um vídeo que aparece é verdadeiro ou não? É bastante assustador, é mais uma daquelas, né, daquelas pautas que realmente a gente não sabe o que fazer, porque aquele uso da aquela tecnologia que jamais deveria ter saído da caixa de Pandora, mas saiu, né, e o uso disso, e a gente não tem o que fazer a respeito. Então estamos entrando numa era muito estranha, eu não aguentei ouvir até o final. Se você tiver mais estômago, mais fígado do que eu, por favor, fique à vontade. Tá, mas só para tentar mudar um pouco aqui de áreas, afinal é segunda-feira, vamos tentar ter uma coisa um pouco mais animadora, né? Ter uma coisa mais ateniense, por assim dizer. Eu adoro a fala argentina, eu adoro a maneira como os argentinos falam, a musicalidade, o sotaque, eu gosto das gírias, eu adoro. Eu gosto tanto que eu com muito deleite, com muito gosto, eu acompanho alguns podcasts argentinos só para ouvir os caras falarem, não importa o quê, né? Eu realmente gosto, e eu acho muito difícil, pelo menos para mim, tentar me aproximar minimamente. Eu entendo, consigo me comunicar, mas a maneira como eles falam é tão singular, ainda mais porque tem algumas gírias impenetráveis. E aí, eu vou dar um link aqui para quem se interessa também pela questão linguística. O que acontece? Um podcast que eu acompanho, que chama Histórias da Nossa História, é um historiador argentino, ele está fazendo uma série de episódios sobre o Carlos Gardel, sobre o tango. E aí, esse último episódio, que foi uma delícia, ele trouxe um especialista em lunfardo. Para quem não sabe, lunfardo não chega a ser um dialeto, mas é um vocabulário, é um repertório, é um vocabulário, por assim dizer, de gíria, muito típico de Buenos Aires. É impenetrável. Se você vai ler uma letra de tango e você não entende nada, não é porque está em espanhol, é porque tem muitas palavras em lunfardo. E eu aprendi, vou compartilhar com vocês, primeiro, qual teria sido a origem de lunfardo, segundo esse cara, claro. O que acontece é que naquela época, no final do século XIX, a Buenos Aires recebe ondas de imigração de tudo quanto é lado, né? Vem imigrantes de tudo quanto é lado, e todos eles vão se misturando ali na boca, etc. e tal. E o que acontece? Aparentemente, em Roma, a gíria para quem era ladrão era lombardo. Então, lombardo, por alguma rixa qualquer entre Roma e a Lombardia, seja lá o que for, lombardo era ladrão. Em Buenos Aires, a criminalidade acaba aumentando por conta desses imigrantes todos, a pobreza, a bagunça e tal, e a polícia começa a chamar, como os ladrões muitas vezes são estrangeiros, e muitas vezes são, né, grande parte dos estrangeiros era italiana, eles acabam associando, chamando os caras de lunfardos. Então, lunfardo acaba sendo uma gíria para criminalidade. Curiosamente, essa mistura maluca, né, de genovês, de, sei lá, de romano, de todos os dialetos possíveis, português de Portugal, português do Brasil, espanhol, galego, essa mistura toda de vocábulos, né, começa a chamar a atenção da polícia. Olha que interessante, e sai um livro no final do século XIX chamado O Idioma do Delito, que na verdade é um dos primeiros dialetos do lunfardo, dessa gíria tipicamente portenha de Buenos Aires. Mas uma questão que acho que vem, que acho que me interessa aqui, que eu consigo conectar com a questão de Esparta, é o seguinte: no final do século XIX, começo do século XX, pelo que eu entendi aqui, a Argentina começa um esforço de educação pública. O que acontece? Esses filhos de imigrantes, né, que o pai fala, olha, você tem que aprender o idioma dos caras aqui, vai lá para a escola, coloca a molecada na escola para aprender espanhol, é no pátio do colégio, né, o espanhol que está sendo aprendido ali se combina com as origens dela de outros idiomas. E não só isso, não é só uma questão de combinação. Essas crianças são expostas ao quê? À literatura, à poesia, Atenas, digamos, né? E daí nascem o quê? Gerações de letristas, gerações de poetas, gerações de escritores que misturam essa língua rica dos imigrantes. Eu não tinha ideia, mas foram escritos mais de 35 mil tangos. É lógico, não são todos bons, né? Mas de qualquer maneira. Eu achei essa história genial, eu não sabia, vou passar, agora gosto ainda mais desse sotaque argentino. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, uma questão interessante, bastante intrigante aqui no Washington Post, que diz respeito à pandemia, tem um mistério aí na questão da expansão da pandemia. Um número bastante grande de pessoas parece pegar coronavírus e não desenvolver sintoma nenhum. É, o que explica talvez por que algumas projeções iniciais não eram um pouco exageradas. Né? A gente imaginava que ele, bom, continua se expandindo, continua morrendo gente, mas as projeções iniciais em que se imaginava que todo mundo era suscetível da mesma maneira, que todo mundo ia reagir da mesma maneira, a gente imaginava uma explosão de casos. Não, realmente está tendo, continua crescendo, aqui no Brasil nem se fala, né? O novo normal é morrer uma pessoa por minuto. Mas o que eles estão percebendo é o que a gente não sabia no começo, é que alguma coisa entre 20%, 30%, talvez 40%, em algumas situações, aliás, um número muito mais alto, situações completamente surreais em que, de repente, muita gente se contagia, mas de uma maneira assintomática, isso explica por que a pandemia está se espalhando de uma maneira um pouco intrigante. Né, intrigante, difícil. Aliás, esse final de semana nós tivemos aqui conhecimento de uma pessoa muito próxima, fez o exame de Covid e descobriu que ela teve Covid e não percebeu. Né? Ao mesmo tempo que tivemos na semana passada um caso na família em que a pessoa teve Covid e faleceu. Meu pai teve Covid, teve alguns sintomas, pneumonia, mas já está bem. Né? Mas existe uma quantidade muito grande de assintomáticos. E vamos nos lembrar que os assintomáticos ajudam a espalhar. Eles podem não morrer, mas eles ajudam a espalhar. Interessante, interessante porque isso, eu vou tentar conectar isso, eu vou dar o link aqui para um artigo do Fernando Rainer, muito bom, do Estadão, alguns dias atrás, em que ele comenta uma coisa parecida, né? Essa diversidade na maneira como as pessoas estão reagindo ao vírus, como isso explica, ou sei lá, pelo menos dá alguma pista dos números que são meio estranhos. Mas ele fala, olha, mas de qualquer maneira não adianta esperar a imunidade de rebanho, esse é um raciocínio frio, horroroso, indiferente à vida, que é o raciocínio desses espartanos de plantão que estão aí no poder, como se de repente morrer 100 mil pessoas fosse um custo razoável, né, para o cara se reeleger. O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Tem dois artigos que de uma certa maneira estão conectados, apesar de uma distância gigante. Um deles é sobre uma questão que eu acho que eu já tinha comentado aqui no Radinho, que é sobre guerras pela água. É uma região que já foi riquíssima, berço de uma civilização, talvez do homem mais rico do mundo, que é em Mali. Mali sempre foi uma região muito rica em ouro. Né? O que acontece? Bom, Mali não é mais um lugar meio miserável hoje em dia, mas é um lugar muito seco. Né? E você tem ali não só uma diminuição, né? Tem cada vez menos água, como você tem coisas religiosas, seitas, cara, a briga ali pela água é feia. Então tem um artigo bastante forte, bastante interessante sobre as guerras pela água em Mali. E aí a gente conecta isso com um artigo no The Guardian mostrando que as secas na Europa Central, ou seja, pula, né? Pula de um continente para o outro, pula, multiplica por não sei quantos mil a renda per capita. O que acontece é que o que eles estão dizendo é que a quantas vezes vai aumentar aqui essa história? Eles estão achando que a chance de grandes secas na Europa Central, afetando a produção de alimentos, etc. e tal, vai aumentar 7 vezes com aquecimento global. 7 vezes. Eu já venho chamando atenção aqui para a questão da água, já falei da treta da Etiópia com o Egito, tenho chamado a questão para Mali, já comentei que os aquíferos brasileiros já não são mais infinitos. Essa questão da água não vai ser legal, sobretudo porque, e aí eu vou dar o link para essa reportagem aqui no New York Times, é um tema que a gente vem falando, que, na verdade, o calor extremo, que é inevitável, mesmo na hipótese mais otimista, a gente vai ter ondas cada vez maiores de calor, recordes de temperatura, isso é profundamente desigual. Profundamente desigual, porque as pessoas mais pobres vão ser mais afetadas, porque elas não vão ter ar-condicionado, não vão ter geladeira com freezer, não vão poder viajar para as montanhas, não. O calor extremo vai começar a provocar estrago muito rapidamente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma hoje, já que eu falei um pouco de história, a BBC fez um vídeo extremamente interessante sobre os templários. Eu tenho mixed feelings com essa história do templários, porque, de novo, vamos cultuar guerreiros sanguinários. Ok. Por quê? Qual é a graça de cultuar guerreiros sanguinários, uma classe de guerreiros, cavaleiros, com rituais esquisitos? Eu também não consigo entender um pouco esse culto dos templários. Mas os templários, vamos lá, era uma classe, um grupo ali, de uma organização, iniciática, cavaleiros, que começaram com a questão das cruzadas, vamos defender Jerusalém, aproveitaram, saquearam um monte de coisa, roubaram um monte de coisa, ficaram ricos pra caramba, poderosos, e era uma organização meio secreta. Mas o que é interessante é que depois, obviamente, foi perseguida e acabou entrando em extinção. Alguns reis perceberam que os templários tinham mais poder que eles mesmos, o rei da França, etc. Então botaram os caras para correr. Pois bem, aparentemente, eu não sabia, mas numa cidadezinha lusitana, portuguesa, chamada Tomar, ok, não sabia que existia uma cidade chamada Tomar, existe uma igreja que teria sido praticamente o Vaticano dos templários, teria sido um templo central para a questão dos templários. Acho que é Santa Maria das Oliveiras, do Olival, um troço desse, como é que chama? Santa Maria do Olival, acho que é essa a história, é isso aí. Vale a pena assistir, porque não só ele vai mostrar lá a igreja, os túmulos dos templários, o grande mestre não sei quem que está enterrado lá, mas como ele começa a mostrar também o quanto a própria história das navegações, o Henrique, o navegador, era um templário, olha só, eu não sabia. Então, olha, para quem tem algum interesse pelos templários, ou pelo menos pela história portuguesa, tem aí um vídeo da BBC que eu achei bastante interessante. Voltando um pouco para a questão da tecnologia, eu gostei dessa história por uma questão simples: ética. Alguém já me disse que ética é ética quando a ética dói no bolso. Pois bem, esse é um dos exemplos mais legais. A revista Wired, anos atrás, quando começou essa onda de Bitcoin, eles mandaram para eles... A Wired é uma revista focada em tecnologia há 20 e tantos anos, tá? E eles fazem muito review, muita revisão de gadgets, de tecnologias, de equipamentos e tal. Mandaram para eles avaliarem um equipamento que era um equipamento para mineração de Bitcoin. Para quem... Eu não sou muito apegado, para não dizer que eu tenho uma aversão estranha. Não faz o menor sentido, eu não consigo justificar, mas eu tenho aversão à questão especulativa. Eu não gosto de especulação, não sei por quê. Para ver que é por isso que eu não tenho dinheiro nenhum, mas deve ser por causa disso. Mas, pois bem, eu nunca gostei de Bitcoin porque para mim parecia especulação, tá? Parecia um jeito estranho de fazer dinheiro do nada. Pois bem, quando você quer, se você quiser colaborar com o mundo do Bitcoin, você pode montar vários computadores, máquinas poderosas e tal, para ajudar a criar Bitcoin, porque os Bitcoins são criados matematicamente. E se você ajuda, você é recompensado. Eu estou simplificando imensamente, porque não só é meio complicado, mas também eu acho chato. Mas, de qualquer maneira, se você investir em criar Bitcoins, você é recompensado de alguma maneira. A Wired recebeu uma máquina para avaliar, que era um quadradinho assim, numa época que era mais fácil você criar Bitcoins, a recompensa era maior, inclusive. E colocaram, deixa essa maquininha funcionando aí, que ela vai ajudar a gerar bitcoins e vocês vão ganhar bitcoins. E olha que interessante, porque o título da matéria é assim: como a revista Wired perdeu 100 mil dólares em bitcoin. Uau, como é que alguém perde? Você fala, bom, alguém fez uma besteira, né? Alguém, sei lá, deixou cair café, queimou tudo, não sei, né? Pegou fogo, não sei, alguma coisa aconteceu. Não, a história é mais interessante. Eles receberam equipamento E eles olharam para aqui e falaram, bom, isso daqui vai gerar dinheiro. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com o dinheiro, ou melhor dizendo, com o Bitcoin, com a riqueza Bitcoin gerada? Olha, se a gente ficar com isso, a gente deixa de ter imparcialidade. Nós nunca mais vamos poder falar sobre Bitcoin porque a gente está investindo em Bitcoin. Então a gente perde a nossa autonomia, a nossa independência, a gente perde a nossa confiabilidade. Então, para preservar a ética jornalística, eles ali combinaram o seguinte, tá, vamos deixar a máquina criando Bitcoin, mas a gente joga a senha fora. Se você não tem a senha, porque Bitcoin está atrelado a uma senha, e se você perde a senha, você nunca mais recupera o seu Bitcoin, você nunca mais recupera o seu dinheiro. Pois bem, essa máquina criou o equivalente a 100 mil dólares de Bitcoin, que não vão servir para nada, porque eles jogaram fora a chave, não tem como recuperar. Eu achei sensacional, o meu respeito pela ética da Wired cresceu imensamente. Eu fico me perguntando quem no Brasil faria uma coisa dessa, jogaria fora a chave de um cofre de 100 mil dólares. Eu achei, o que é mais curioso aqui desse mundo Bitcoin é que muita gente acaba perdendo fortunas em Bitcoin porque perdeu a chave de alguma maneira. Tem um maluco que tinha milhões em Bitcoin e não sei como exatamente, o laptop dele foi parar no lixo e ele está até hoje tentando revirar o lixão lá para ver se ele acha o laptop, porque se você perder a chave, se você perder o teu hard disk, já era, não tem como você recuperar de uma maneira prática. Eu achei bastante impressionante, gostei dessa história. Uma outra história que eu tinha reservado para ouvir no final de semana, o New York Times tem um podcast chamado The Daily, o diário, né? Todo santo dia tem um episódio, e mesmo sendo, o que você imagina? Que vão ser assuntos menores, né? Não é todo dia que você tem algum assunto sensacional. Mas eles conseguiram uma entrevista com Jack Dorsey, que é justamente o fundador, o criador, o dono do Twitter, que é um personagem curioso, porque ele tem uma cara assim meio, ele parece um pouco tímido, ele parece meio um santo, né? Ele tem uma cara meio de santo, assim, uma cara meio de monge. Ele é muito recatado, ele é muito discreto, ele parece um cara que passa o dia inteiro fazendo yoga e tomando chá. Pois bem, eu nunca acompanhei muito porque não me parecia alguma figura com muita coisa a dizer. Né? Pois bem, fizeram uma entrevista, o repórter, vale a pena ouvir, o repórter foi bastante duro, ele pressionou bastante o Jack Dorsey sobre a responsabilidade, o que ele acha que o Twitter está virando, a responsabilidade que ele tem. Eu ouvi imaginando que de repente o Jack Dorsey, que afinal é uma figura aparentemente correta ou bem intencionada, ele pudesse dar alguma luz. Mas para mim foi especialmente frustrante porque a gente vê que o fato do cara ter criado uma plataforma vencedora, uma plataforma que, né, que emplacou, por assim dizer, que lacrou, não quer dizer que o cara seja alguém que vale a pena ser ouvido, porque ele não tem muita certeza do que ele fez, e ele abre isso. A gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. O que eu achei é que ele teve a humildade de dizer, olha, a gente deveria ter envolvido logo no começo gente de humanas, né, gente de antropologia, de psicologia, de sociologia, para ajudar a gente a evitar algumas coisas que aconteceram. Isso eu achei legal. Mas numa hora em que, num certo momento, o repórter fala, bom, mas como é que você imagina o futuro do Twitter? Aí você fala, bom, né, vamos lá, né, o cara vai, essa é a chance. Aí fala, não, eu imagino o Twitter com tradução automática. Aí o cara fala, hã? Não, aí é legal, porque se o cara está na Malásia, escrever em malai, ou sei lá o quê, ou tiver, sei lá, na Índia, escrever em tamil, todo mundo consegue ler. Aí o cara fala, desculpa, pera um instante só. Eu te pergunto do futuro do Twitter, é só isso que você tem a dizer? Você acha que o segredo vai ser expandir o Twitter? Né? Falou, olha, pensa bem, o Facebook expandiu para Myanmar e justamente o uso da plataforma na língua de Myanmar provocou chacinas, provocou fake news, provocou morte, provocou perseguição religiosa. E aí você percebe que realmente o cara não tem ideia do que ele está fazendo. Mas espero que pelo menos ele tenha a humildade de chamar mais gente para conversar. Eu achei curioso isso. Tem um artigo interessante para quem é meio nerd de astronomia, para quem é geek de astronomia, que é uma entrevista com um cara que, eu já esqueci o nome dele, vamos ver cadê o nome do cara, blá, 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 que ele é praticamente, ele é o pai do planeta 9, do nono planeta, e praticamente o assassino de Plutão, porque foi um dos caras que falou, olha, desculpa, Plutão não é um planeta, porra nenhuma, desculpa, patavina nenhuma, Plutão é muito pequeno para ser um planeta, tem inúmeros outros corpos celestes, mais ou menos do tamanho, se Plutão é um planeta, pô, tem um monte de coisa então que a gente vai ter que chamar de planeta, ou a gente para de chamar Plutão de planeta, pode chamar de protoplaneta, microplaneta, qualquer coisa, né, amostra grátis de planeta, mas Plutão não pode ser um planeta, porque tem um monte de outros corpos celestes no sistema solar, que então mereceriam ter o mesmo nome. É uma questão polêmica, mas o caso aqui é o seguinte, eu acho que a gente já tinha comentado isso. Quando você começa a observar as órbitas de alguns corpos celestes que estão no sistema solar, né, alguns do tamanho parecido com o de Plutão, né, você tem lá um cinturão de asteroides, tem um monte de coisas no sistema solar. No geral, quando você olha o sistema solar, está todo mundo se comportando bem. Imagina que você tem uma pia com várias coisas boiando, aí você abre o ralo, aí você começa a fazer um rodamoinho, certo? Aí as coisas na superfície todas começam a orbitar em volta ali daquele rodamoinho, né? Então o sistema solar é meio assim, várias coisas girando todas mais ou menos na mesma direção, mais ou menos no mesmo plano, né? Com uma exceção ou outra, de repente um planeta é meio inclinado porque ele levou uma pancada, o outro é uma órbita torta porque levou uma porrada, mas no geral está todo mundo no mesmo plano, girando na mesma, mais ou menos na mesma direção. Pois bem, alguns corpos celestes, a órbita, o plano, né, da órbita dos caras é inclinado. E como se não bastasse, todos eles têm um padrão de rotação estranho, que só seria, que uma das maneiras de explicar, ou seria uma coincidência brutal, difícil, ou então talvez tivesse algum outro corpo celeste perturbando ou determinando aquela órbita esquisita. E esse cara, esse cientista, que eu não estou conseguindo ver o nome do cara, que eu vou dar o link, vocês dão uma olhada depois. Ele falou, olha, e se tiver um planeta que a gente não está vendo? De repente é um planeta que tem uma órbita muito estranha, ele pode estar muito longe. Bom, aí eles começaram a fazer uma série de contas e chegaram à conclusão que uma possibilidade seria um planeta 6 vezes maior que a Terra. Nada mal. Né, mas numa órbita muito estranha, que daquelas que demoram 5 mil anos para o cara dar a volta toda, uma órbita muito alongada. Então, tá legal, então vamos achar esse planeta. Acharam? Não, ninguém achou, está todo mundo procurando. E se alguém tiver interessado, dá uma olhada nesse programete aqui que eu vou dar o link, porque eles entrevistam, inclusive, uns caras que disseram, e se não, a gente não está encontrando, porque de repente não é um planeta, pode ser um micro buraco negro. Aí você, pô, tá piorando a história, né? Tá cada vez mais bizarro. Então pode ser o quê? Um planeta, um buraco negro primordial. O que é um buraco negro primordial? São buracos negros muito pequenininhos que teriam se formado logo depois do Big Bang. De que tamanho seria esse buraco negro? Bom, a questão é, do ponto de vista gravitacional, o que importa é a massa. O cara até falou, olha, para mim, o cara que é o pai do Planeta 9, fala, se esse Planeta 9 ele é feito de marshmallow, cachorrinhos, unicórnios, chumbo, algodão, tanto faz. O que importa é que ele tem que ter 6 vezes a massa da Terra. Se isso está espalhado em fumaça de cigarro, ou se isso está espalhado em bolinhas de, sei lá do que, de tungstênio, tanto faz. Ele tem que ter 6 vezes a massa da Terra. Isso explica. Agora, se o buraco negro tiver 6 vezes a massa da Terra, do ponto de vista gravitacional, não faz a menor diferença. Porque quando a gente vê as equações básicas da gravitação, o que importa é a massa e a distância. Se a massa está espremidinha ou se ela está espalhada, tanto faz. E aliás, só por curiosidade, se alguém quer saber de que tamanho seria um buraco negro com 6 vezes a massa da Terra, é mais ou menos uma maçã. Como é que a gente vai encontrar? Mas o cara falou, olha, tudo bem que em termos de massa é perfeitamente possível, mas é uma hipótese tão exótica, né, que só se você realmente for muito fantasioso, você vai querer defender que tem uma maçã, um buraco negro do tamanho de uma maçã, né, dando volta, da onde que ele saiu, não faz sentido nenhum. Tal. Mas é interessante, é uma polêmica que está aí, é uma pesquisa que está em aberto, qualquer dia desses alguém pode descobrir alguma coisa interessante. Do negócio de barba eu já falei, já que a gente falou aqui de astronomia, tenho aqui um artigo na Technology Review sobre Marte. Muitas das formações que a gente vê em Marte sugerem que lá já teve água. Você tem ali, né, uns vales, uns canyons, uns deltas, o que parece ser um lago. Fala, bom, então vai ver que aqui já teve mar. Mas tem uma tese interessante, que ainda é um pouco polêmica, que na verdade esses terrenos, né, essas formações geológicas em Marte, elas talvez não sejam exclusivamente sinal de água líquida. Talvez elas sejam sinal de geleiras. Talvez Marte tenha sido coberto não por água, mas por gelo. Por quê? Porque quando geleiras se deslocam, elas também fazem, elas deixam marcas no terreno, né? O Grand Canyon, aliás, é uma bela marca disso, né? Quando uma geleira se desloca, é um Deus nos acuda. E, aliás, uma das maneiras de descobrir se um vestígio qualquer deixado por água ou por geleira é que a água só desce morro abaixo, né? A água não sobe morro. A água só, se tem água correndo, é para baixo. Mas agora uma geleira, como ela é pressionada, ela pode sim empurrar o gelo morro acima. Então se tiver alguma coisa morro acima é geleira. Mas é uma hipótese interessante, ainda, né, tá muita gente dando uma olhada aí. O que mais que tem aqui de interessante para falar com vocês? Uma gozada, eu esqueci de comentar isso com vocês, muito curioso. No Stuff to Blow Your Mind, que é um podcast que eu ouço também com muito deleite, porque os caras são super cultos, são super educados, é um inglês claríssimo, os temas às vezes nem sempre são tão interessantes, mas eles estão falando de um efeito que tem a ver com quem é, muitos de nós, né, ou todos nós, ficamos muito tempo no Zoom, o desconforto com aquelas reuniões, aquelas videoconferências do Zoom, em que você fica achando, cara, será que meu cabelo está legal, será que eu falei alguma besteira, será que estão olhando para mim, não estão, mas aí ele vai falar de um comportamento tipicamente humano, de um viés, que eles chamam efeito holofote, spotlight effect. Spotlight effect é quando você imagina que as pessoas prestam mais atenção em você do que a realidade sugere, né? Você acha que todo mundo está vendo que você estava com salsinha no dente, que todo mundo percebeu que você... Aliás, eu fiz isso em outro episódio, eu acho que eu falei degraus. Eu falei degraus e depois falei degraus e fiquei com isso na cabeça, vocês me corrijam. Se eu falei degraus, eu vou, sei lá, vou dar uma de acusa e vou cortar o dedo mindinho. Mas, bom... Desculpa se eu falei degraus, em algum momento eu falo de improviso, tudo é possível. Né? Mas olha só, é capaz que ninguém tenha notado, mas eu fico aqui me torturando, né? Vou pular a janela por causa de um erro que de repente ninguém percebeu. Então o episódio é muito interessante porque ele mostra inclusive experimentos. Um experimento é o seguinte, você pega um grupo de 10 pessoas, coloca numa sala e você convida uma 11ª pessoa e falou, olha, é o seguinte, você chegou um pouco tarde, tá, mas deixa eu te contar, você vai ter que vestir essa camiseta aqui para entrar. E a camiseta é uma camiseta propositalmente ridícula. Né? No caso ali, acho que era uma camiseta meio brega do Barry Manilow. Desculpa quem gosta, mas eles fizeram realmente uma camiseta meio brega do Barry Manilow, fazer o quê? Bom, aí o cara fala, eu não vou vestir esse negócio. Aí, bom, não, você vai vestir. Aí ele entra, aí depois de, sei lá, 2 minutos, fala, cara, desculpa, foi mal, a gente não vai precisar de você. E aí depois que o cara da camiseta gozada sai, você pergunta, meu, quantas pessoas você acha que prestaram atenção na sua camiseta? Aí, obviamente, vai falar 80% das pessoas. E quando você vai ver na prática, ninguém prestou, tipo 20, 30% prestou atenção. Isso é extremamente interessante. Eles ficam falando uma hora a respeito disso. Isso fala muito da natureza humana. Uma das, né, das razões óbvias é que, na verdade, a nossa percepção da realidade é uma historinha que a gente conta para a gente mesmo. E nessa historinha a gente é protagonista. Né? Então é lógico que se você é o centro da história, obviamente todo mundo está prestando atenção em você e o que você faz tem um impacto gigante. Eles até mostram desdobramentos desse viés cognitivo, onde você acha que depois de uma reunião que a sua ideia foi super importante para a reunião e que você fez toda a diferença do mundo, quando na verdade não é bem assim. Né? Então é muito interessante, ajuda a gente a se conhecer um pouco mais, efeito holofote. Né? Ou seja, você ninguém, aliás, né, só que isso sirva de consolo, ninguém presta tanta atenção assim nas bobagens que a gente faz, menos mal. Tem uma história bastante inspiradora que eu gostei, está aqui no MIT também, que é um grupo chamado Grassroots. É um projeto do MIT Na verdade, acho que é uma ONG. Não, é uma ONG na África do Sul, chamada Grassroot, que se aliou a um laboratório do MIT, porque eles queriam o quê? Eles queriam treinar uma nova geração de líderes comunitários, mas é uma região pobre da África. Como é que você treina essas pessoas? O que eles fizeram? Eles criaram toda uma estratégia, todo um conteúdo educativo para WhatsApp. Porque ali, né, como em qualquer país subdesenvolvido como o nosso também, o WhatsApp bomba. Ou seja, os caras criaram uma maneira de fazer um e-learning de liderança, justamente para fazer com que as pessoas ajam, né, que elas saiam para a rua e, né, de repente consigam fazer diferença usando o WhatsApp. Gostei, achei bacana, não achei ruim não, achei bem legal. O que mais que tem de interessante? Esse do WhatsApp eu já falei. Eu acho que meio só para encerrar o radinho de hoje, vamos voltar aqui um pouco para a astrofísica. Tem uma questão que eu não sabia. Eu vivo comentando aqui com vocês aquela história do Carl Sagan, que era aquele astrônomo super inspirador americano, em que ele falava que todos nós somos feitos de poeira de estrelas, né? Que a gente tem que se sentir mais conectado ao universo, porque cada átomo do nosso corpo, na verdade, é feito de restos de estrelas. E, se a gente parar para pensar, é mais ou menos o que aconteceu, porque quando começa o universo, você tem hidrogênio, não muito mais do que isso, né? E à medida que surgem as estrelas começam a entrar em fusão, a fusão vira quase que uma fornalha, o hidrogênio vai se combinando, vão surgindo átomos cada vez mais pesados, né? E aí começam a surgir os primeiros átomos, tipo, sei lá, fala aí, carbono, ferro, que não existiam antes, eles são realmente forjados, né, dentro de estrelas. E o que, peraí, se estiver dentro da estrela, como é que está, né, andando nas suas veias, né? Como é que está, né, na roupa que eu estou vestindo? É porque estrelas morrem de maneira explosiva. Elas podem, dependendo do tamanho da estrela, ela pode morrer de uma maneira explosiva. Na hora que ela morre de uma maneira explosiva, ela vira uma supernova. Todos aqueles átomos diferentes, mais complexos, tal, que ela ficou cozinhando, ela esparrama pelo universo. Tá? Então, para você nascer, estrelas precisaram morrer. Todo átomo dentro de você, tirando o hidrogênio, claro, foi feito da explosão de uma estrela que morreu. Simples assim. Mas o que eu não sabia é o seguinte, eu já tinha visto que, por exemplo, quando a estrela começa a queimar hidrogênio, ela começa a acabar o hidrogênio, ela começa a queimar hélio, ela vai queimando o que sobrou. Quando o que sobrou são átomos de ferro, aí é mau sinal. Quando só sobrou ferro, dependendo do tamanho, aí realmente ela explode. Mas acontece que tem elementos mais pesados do que ferro. A questão é, como é que isso é formado? Cálcio dos seus ossos, né? Aquela coisa bonita, que, aliás, meninas, prestem atenção com isso, em algum momento da vida de vocês, cálcio vai ter um papel realmente dramático. Cálcio, como é que é formado o cálcio? O que é muito interessante é o seguinte, uma parte do cálcio é formada nesse processo aí de supernovas, mas é muito raro, é muito difícil produzir cálcio assim, não sei porquê. Mas eles descobriram que tem um processo mais raro ainda, mas que quando produz, produz numa quantidade tão brutal que isso talvez responda por metade do cálcio do universo, portanto, do seu corpinho, e do meu corpinho também, dos meus dentes, etc. O que acontece? Algumas estrelas, quando elas explodem em duas etapas. Elas começam a entrar em colapso, e aí elas esparramam a camada mais externa. Então a camada mais externa faz buf, espalha. No que essa camada externa espalhou, o núcleo explode. É como se, é praticamente que nem a bomba de Beirute. A bomba não, a explosão de Beirute. Foi uma explosão em duas partes, né? Começam a explodir os fogos, na sequência explode o nitrogênio, o nitrato de amônia. Então, você tem uma primeira explosão que começa a espalhar alguns elementos e tem uma segunda explosão que aí incendeia a temperaturas absurdas, uma onda de choque monstruosa, aquele material que estava começando a dispersar. Nesse momento, criam-se quantidades descomunais de cálcio. E como é que a gente sabe? Porque cientistas acabaram de flagrar uma supernova fazendo justamente isso, criando em pouquíssimo tempo uma quantidade de cálcio brutal. É muito interessante, próxima vez que você for no dentista, próxima vez, né, que alguém falar que você tem que tomar sol, vitamina D, cálcio, fixação de cálcio, lembre-se, olhe para cima, lembre-se das estrelas, lembre que você está conectado, né? Agradeça a Atenas, não a Esparta, e assim vai. Caríssimos, raríssimos, eu acho que é o que eu tenho para comentar com vocês hoje. Desculpe se eu me empolguei um pouco com a história de Esparta, desse culto da morte, mas eu fico, é muito impressionante para mim essa história de que essa cultura tenha deixado uma marca tão profunda, sendo que a herança dela é mínima. Você conhece alguma obra-prima da arquitetura espartana? Não? Alguma obra-prima? Não. Caramba, por que que a gente demorou? Aliás, os grandes tiranos do mundo, ou eles admiram Esparta, ou admiram Roma. Né? Agora, puxa vida, né? Atenas, tenha dó, né? Vamos lá, Aristóteles, Sócrates, qualquer um aí, tem tantos, né? Bom, em suma, mas é legal para a gente voltar os olhos um pouco para as coisas mais básicas que a gente acredita. De repente a gente pode estar sem querer venerando, cultuando coisas que são nefastas, que são ruins, que são um fardo, que a gente deveria começar a deixar para trás. E a gente está fazendo isso por inércia ou até talvez, sei lá, por desconhecimento. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado. De novo, eu criei um canal público no Telegram. Vou dar o link aqui, acho que é t.me/canaldoradinho. Né? Tem o WhatsApp, tem o radinho de pilha.com, a gente está no Spotify. E eu acho que eu terei grandes novidades naquele meu projeto Vamos Falar Sobre Impacto. Eu confirmo para vocês, acho que até amanhã. Um grande abraço e cuidem-se.